Agora já 11 horas e 7 minutos, nós damos sequência à nossa programação aqui na tua Rádio Cacique, falando sobre justiça agora. Os nossos convidados são membros da Ordem dos Advogados do Brasil, aqui em Lagoa Vermelha, e que nos falarão sobre um problema que está acontecendo no sistema do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul. O sistema Temes, que está instável e que pode estar provocando danos às pessoas que têm, então, processos em tramitação na Justiça aqui do Estado. Por isso, nessa manhã, nós recebemos o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, da subseção de Lagoa Vermelha, Dr. Dante Dalcastelli Neto. Seja bem-vindo, doutor. Como está? Bom dia.
Bom dia, Ricardo. Bom dia aos ouvintes da tua Rádio Cacique. Mais uma vez, estamos nessa casa aqui para tentar informar a população de assuntos relevantes como esse do Poder Judiciário.
Pois é. Conosco também aqui a secretária-geral da OAB Lagoa Vermelha, Liange Ortiz Mendes. Seja bem-vinda também, doutora. Como está? Bom dia.
Bom dia, Ricardo. Bom dia, doutor Dante. É um prazer, mais uma vez, estar aqui na tua rádio. Eu que sou ouvinte assídua, inclusive interajo bastante aqui com vocês. Então, é um prazer, mais uma vez, estar aqui para falar um pouco sobre o nosso trabalho, sobre o Poder Judiciário e esse problema que está acontecendo ultimamente aí.
Que bom, prazer tê-la também na nossa audiência, então, doutora. Doutor Dante, que problema é esse que está acontecendo na Temes e qual é o prejuízo que está tendo para os advogados, vocês como Ordem dos Advogados, e também para as pessoas que estão envolvidas nesses processos e têm interesse em que eles andem, então? O que aconteceu com o sistema do tribunal?
Olha, Ricardo, te diria que essa pergunta é aquela pergunta de R$1 milhão, né?
Que
vale, ninguém sabe, exatamente. E nós gostaríamos muito de saber disso aí, né? Nós, eu digo enquanto classe, nós enquanto profissionais da advocacia, gostaríamos de saber muito o que de fato acontece, essa inconsistência que ela vem desde o dia 12 de julho e que nem mesmo o tribunal sabe informar. Emitiram nota dizendo que o pessoal da Oracle e da Dell estão trabalhando assiduamente para verificar qual é esse problema, mas afirmaram também que não tem relação com o ataque hacker que ocorreu anteriormente ao Tribunal de Justiça. No entanto, são informações vagas e não existe nenhuma clareza. Tanto é que a OAB, Seccional do Rio Grande do Sul, acabou se manifestando para que o Tribunal de Justiça, ao passar essas informações, ele preste com clareza necessária que a população e a advocacia saiba, ao menos de forma como tratar isso, porque hoje parece que, por essa falta de informação, parece que é a advocacia que não quer movimentar os processos, a advocacia que não quer trabalhar, mas, na verdade, nós estamos impossibilitados de fazer isso. Esse problema no sistema Temes ele está atingindo especificamente os processos físicos e os processos eletrônicos do chamado PPE, que é o Portal do Processo Eletrônico, que é vinculado ao Temes, não afetando, assim, os processos do EPROC, que é um sistema cedido pela Justiça Federal, ao Tribunal de Justiça, ao qual está funcionando normalmente. No entanto, a gente sabe perfeitamente que processo judicial muitas vezes tem relação entre um e outro, e muitos daqueles processos que estão tramitando pelo EPROC dependem, seja de uma consulta ou de verificar a movimentação do sistema Temes, e isso também está prejudicando a advocacia, porque, por um lado, funciona um sistema e os prazos eles não estão suspensos, por outro lado, a gente fica impossibilitado de consultar. Então, é uma dificuldade que a gente vem enfrentando há muito, muito tempo junto ao Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul.
Certo. Doutora Liange, para que nós que não somos advogados possamos entender exatamente o que está acontecendo. Tem esse sistema, lá fica arquivado esses processos, as informações a respeito do que a Justiça está tratando, e agora vocês não conseguem acessar de jeito nenhum esse tipo de documento? Como é que é a rotina do advogado que tenta acessar o Temes e não consegue? Qual é o tipo de informação que vocês estão cerceados agora, que não conseguem, então, acessar, né?
Exato, Ricardo. O que acontece? Até não muito tempo atrás, os processos eram físicos. Era no papel, né? Como o que a maioria das pessoas conhecem era aquele bloco de documentos, de papéis, que a gente tinha acesso quando ia até o fórum analisar, juntar algum documento ou, enfim, fazer algum andamento no processo, peticionar, protocolar algum documento. A partir de um determinado momento, os processos passaram a ser eletrônicos. Então, não existe mais papel. O processo é eletrônico. O processo está no computador, no meu computador, no computador do colega doutor Dante e de todos os advogados e também no computador do juiz, do servidor lá do Poder Judiciário. E é através do computador que o andamento é feito. Tanto a atuação nossa, como procuradores das partes, e também a atuação dos servidores, né? A atuação das partes que movimentam o processo, por exemplo, o magistrado e também os servidores em geral nos cartórios. Para isso, o processo eletrônico tem que funcionar. Nós temos que conseguir acessar esse processo, porque é diferente do papel, tu pega o processo lá no fórum, vai para o escritório e analisa e faz o que tem que fazer. Só que o processo eletrônico, apesar de muito trazer facilidades para nós, advogados, e também agilidade para as partes, né, no andamento dos processos, de certa forma, quando o sistema não funciona, o processo não anda. Nós não conseguimos peticionar, nós não conseguimos trabalhar nesses autos, e também o juiz e os servidores não conseguem movimentar esse processo, fazer o que tem que fazer para essa tramitação acontecer. E então, este é o problema, um dos problemas, né, que está acontecendo ultimamente. Não foi só uma vez que aconteceu. Seguidamente tem acontecido dificuldades no acesso desse sistema. Assim como nós, procuradores, não conseguimos acessar os processos para analisar o andamento, informar o andamento aos clientes, né? Cumprir prazos, peticionar o que tem que ser peticionado, também os servidores não estão conseguindo acessar, não estão conseguindo movimentar esse processo em razão deste problema que é gravíssimo no Poder Judiciário. Porque a única coisa que nós precisamos é que os processos andem, né? Que nós, advogados, e as partes também, porque nós estamos aqui representando o cliente. Nós, advogados, precisamos fazer com que esse processo ande. E a gente só consegue fazer isso se o sistema funcionar. E então, a informação do tribunal é no sentido de que eles estão procurando resolver os problemas, eles estão imbuídos dessa tentativa de evitar que isso aconteça novamente, só que isso já se passaram vários dias, já ocorreram várias vezes, e daí fica bem difícil, isso inviabiliza o nosso trabalho, e nós estamos aqui na condição de OAB, né, de órgão de classe, para, além de garantir que algo seja feito, né, além de informar o que está acontecendo e também para que os clientes tenham os seus direitos não trancados em razão desse problema no sistema do Poder Judiciário.
Certo. Doutor Dante, esse problema ele acontece de maneira pontual? Às vezes o processo está disponível e às vezes não? Ou há o risco desse processo ter também desaparecido aí do sistema Temis?
Olha, quando do ataque hacker que ocorreu, e veja bem, isso que a doutora Eliange colocou é muito importante. Esses problemas eles não são esporádicos, eles estão vindo acontecendo com uma determinada frequência. Só para fazer uma busca aqui, teve o ataque hacker no dia 28/4/2021 e os processos ficaram suspensos até o período de 15 de junho de 2021, tudo em razão desse sistema Temis, que é o sistema que gere, vamos dizer assim, o Tribunal de Justiça. E posteriormente, já fazem duas semanas que está ocorrendo esse problema no sistema Temis, o qual inviabiliza esse acesso aos autos, e aí sim eles são de maneira, tipo, hoje tu consegue, amanhã tu não consegue, hoje dá certo, amanhã não dá, e a grande luta pela advocacia é no sentido de que o tribunal seja mais transparente, ao ponto de que existe um regramento desse processo que diz que, uma vez havendo inconsistências dentro de uma hora, o tribunal tem que expedir certidão para que suspendam os prazos, né? Para evitar essa insegurança da advocacia, pô, tenho que cumprir o prazo, não tenho, será que suspendeu, que não suspendeu? Então, existe regramento. Porém, o tribunal, muitas vezes, passa a manhã toda com problemas de acesso e ele não emite essa certidão. E aí, depois de uma certa pressão, ele acaba emitindo essa certidão. Tanto é que agora os processos físicos e eletrônicos referentes ao PPE, esse é o Portal do Processo Eletrônico, eles estão suspensos desde o dia 19, eles tiveram portarias anteriores suspendendo, mas desde o dia 19 uma portaria a qual diz que eles estão suspensos até nova ordem, ou seja, não se sabe quando vai acontecer. Sexta-feira passada, parecia que havia normalizado esse sistema. Hoje pela manhã eu já fui fazer uma consulta processual, e a consulta processual simplesmente do nome para ter as partes, enfim, já não consegui, já está dando erro no site do servidor lá. Então, acaba que esses problemas eles não prejudicam só a advocacia. A advocacia, obviamente, é o trabalho dela, é o nosso trabalho, e isso causa prejuízo a nós enquanto trabalhadores, vamos dizer assim. Agora, o que está é muito mais amplo é o prejuízo à cidadania, ou seja, a gente tem 2 milhões hoje, pouco mais de 2 milhões de processos físicos que já vem desde o início da pandemia sem movimentar. E hoje eram 3 milhões, mas com a ajuda da advocacia em alguma digitalização, a qual, frise-se, não é obrigação da advocacia digitalizar processos, mas ela ajudou, Defensoria Pública e Ministério Público ajudaram o Poder Judiciário na digitalização desses processos, hoje temos pouco mais de 2 milhões de processos, o qual continuam parado desde o dia 12 agora de julho, mais ou menos, aí, e a cidadania acaba que não tem a sua satisfação daquilo que busca, seja de um direito a alguma aposentadoria, seja algum conflito que tenha entre as partes que tenha que se resolver, que depende do Poder Judiciário, obviamente que todos os processos que estão lá dependem do Poder Judiciário, mas não se tem uma resposta para a cidadania e nesse meio fica a advocacia impossibilitada de trabalhar.
Pois é, tem esse problema também da pandemia, né? Ficou um bom tempo o judiciário fechado, os advogados depois foram liberados para entrar e movimentar os seus processos, mas agora essa nova problema agora no digital também, tem até como se calcular, doutora Liange, quanto por cento desse processo estão em andamento, qual é o prejuízo que vocês estão tendo no dia a dia aí dos escritórios?
Na verdade, praticamente 2 anos já que nós não estamos conseguindo trabalhar, né? Eventualmente o fórum abriu, eventualmente os processos continuaram tramitando, né? Porque a maior parte do tempo na pandemia os processos ficaram suspensos e em ficando suspenso ele fica parado, o prazo não corre em razão da pandemia, né? A fim de evitar aglomeração, a fim de evitar contato entre as pessoas, a intenção em princípio é boa, de suspender os processos. Acontece que os processos, estando suspensos, eles não andam e as partes ficam aguardando. A vida das pessoas fica suspensa também, em razão disso, né? E você imagina, existem inúmeros problemas que devem ser resolvidos pelo Poder Judiciário. Enquanto aquele problema não está resolvido, as partes ficam aguardando, né? Então, a gente não consegue fazer o que a parte nos contratou para fazer, né? Para disponibilizar uma solução, claro que quem vai decidir é o juiz, mas nós temos que fazer a nossa parte. E se o processo está suspenso, se o prazo está suspenso, a gente não consegue fazer andar a coisa, né? Então, e uma coisa que eu gostaria também de salientar, que eu acho que é bem importante a gente referir, é que esse problema do sistema do Tribunal de Justiça é um problema gaúcho, é um problema do Estado do Rio Grande do Sul, e também é um problema específico da Justiça Estadual do Rio Grande do Sul, porque a Justiça Federal não acontece isso, a Justiça do Trabalho também, tá, em princípio está tudo, isso no sentido de o problema do sistema que eu quero dizer, né? Então, o que ocorre de problema é com o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, né? Então, se fosse um problema do Brasil, de um problema de dificuldade no hardware lá, de armazenamento de dados no Brasil, em razão dos processos serem eletrônicos agora, daí não teríamos o que fazer, né? Mas a gente vê que o problema está localizado. E se está localizado em outros lugares, por que que não acontece isso, né? Qual é a medida que tem que ser feita para que isso não aconteça aqui no nosso estado? Porque o povo gaúcho está sofrendo. Os advogados estão com dificuldades, estão sendo impossibilitados de trabalhar. E é isso que a gente quer resolver.
Com certeza. Doutor, a doutora Eliane já falava, é um problema que acontece só no estado, ou seja, é esse sistema gaúcho que tem dado problema. Algumas pessoas devem se perguntar, mas se o processo é eletrônico, tem como tornar esses processos físicos de novo para que o trabalho possa voltar a acontecer? A OAB vê algum tipo de solução mais imediata, até que esse sistema não seja reconstituído, para que volte a funcionar de uma maneira ideal?
Olha, isso aí, para falar bem a verdade, essa questão chegou a ser motivo de piada entre todos aqueles que trabalham na área do direito. Ou seja, estamos evoluindo, fomos para a virtualização dos processos. Enfim, acontece tudo isso, virou motivo de piadas. Vamos imprimir todos os processos de novo, vamos trazer para o físico, atrás, porque, né? O físico não dava problema. O grande problema que dava num processo físico era quando se perdia o processo, que teria que fazer uma restituição de autos. No entanto, uma vez passado ao processo eletrônico, não há mais essa possibilidade de retornar a processo físico, né? Porém, o que a gente imagina e a gente crê é que exista uma segunda opção, exista uma segunda via, exista algo que o tribunal disponibilize para que as pessoas não fiquem atreladas a uma única situação que possa impossibilitar a sua normal tramitação, né? Então, isso o tribunal não traz, e essa é uma das clarezas, uma das transparências que a gente cobra do tribunal, ao ponto de que tivemos, com essa inconsistência do sistema, muitas audiências afetadas e não saíram essas audiências. E a gente sabe que pauta de audiência, ela é sempre muito apertada, ela é muito concorrida, porque existem muitos processos, né? E uma audiência que é cancelada hoje, quem sabe ela já está aguardando há não sei quantos meses. Ela vai ser passada, vai ser marcada novamente para não sei daqui quantos meses. Ou seja, a gente, e não é exagero, a gente pode estar falando aí de um ano entre um ato e outro. Ou seja, um ano que a vida dessa pessoa ficou parada, um ano que a vida desse jurisdicionado ficou parado. Então, a gente... O que a gente cobra do tribunal é que exista uma segunda opção, algo que possa, que não necessitasse que esse ato da audiência tivesse que ser cancelado, e que achasse outros meios para que posteriormente se faça, claro, com toda a clareza necessária que o Tribunal de Justiça sempre apresenta nos seus atos, então, que traga uma forma aí de se fazer esse processo não parar, exatamente por problemas eletrônicos que a gente sabe que mais dia, menos dia ele vai acontecer. Quem dentro da sua casa nunca teve um problema com a sua própria televisão, que é eletrônica? Então, tu imagina um banco de dados do tamanho que é o Tribunal de Justiça e com todos os processos necessários lá dentro, né?
Pois é, doutor. O senhor fala desse prejuízo, né? Foi marcada uma audiência, a pessoa estava esperando um tempão, era algo importante para ela, perdeu essa oportunidade de ser ouvida pelo juiz, né? E, enfim, dar seguimento a esse processo. Tem esse prejuízo, tem esse problema. É um problema que partiu da justiça. Tem como entrar na justiça para responsabilizar a própria justiça? O que a OAB pensa em fazer também para tentar acelerar esse processo e ter uma mudança desse sistema para que ele funcione de fato, já que são problemas que são relatados, como o senhor falou, já há muito tempo, e agora com esse aumento de ataque de hackers e tudo mais, a gente sabe que esse sistema não tem condição de continuar, né?
A OAB, na verdade, o trabalho institucional da OAB, ela como a gente sempre diz, elas conversam entre instituições. E o que regra tudo isso é o Conselho Nacional de Justiça, o CNJ. A OAB do Rio Grande do Sul, ela, desde o início da pandemia, ela foi a primeira a sempre buscar essa tentativa de normalizar o andamento processual junto ao CNJ. E lá existe um acordo entre o Tribunal de Justiça e a OAB, o qual inclusive foi feito há pouco tempo atrás, porque lá é como se fosse um processo da OAB aberto contra o Tribunal de Justiça. E foi feito um acordo dentro desse processo, onde o Tribunal de Justiça tinha alguns requisitos a cumprir. E eles não cumpriram, então a gente vai estar retornando ao CNJ para que se dê andamento àquele processo entre as instituições, para que verifique qual que vai ser a decisão do CNJ, para aí então ver o que poderia se tomar, né, enquanto esses prejuízos à sociedade. Mas não depende única e exclusivamente da OAB. Para que o jurisdicionado, para que o cliente, havendo um prejuízo e que esse prejuízo ele ficou latente e é de comprovado, ele possa buscar, sim, pessoalmente, o seu, seja de cunho indenizatório, seja algo que possa ser feito para que haja um cumprimento mais célere pelo magistrado, enfim, ele pode sim buscar pessoalmente aqueles prejuízos que ele pode ter sofrido.
Certo, né? São dois caminhos então. Um que a própria OAB está cobrando da justiça para que ela dê andamento. Agora, se o meu caso é muito sério e ele teve esse processo interrompido por causa da justiça, eu, como a pessoa envolvida nesse processo, posso também entrar contra o tribunal, doutor? É isso mesmo? Vai ter esse processo, então, contra o tribunal como pessoa própria.
Exatamente. Se ele tem esse prejuízo que ficou claro e evidente, enfim, aonde ele vai conseguir comprovar esse prejuízo dele, ele vai entrar, obviamente, que é contra o tribunal que ele vai ter que entrar, porque os juízes e os servidores, eles fazem parte do tribunal, ou seja, quem é responsável pelos atos dessas pessoas é o tribunal, né? E depois, obviamente, que tem internamente, tem as ações de regresso do tribunal para essas pessoas, se de fato ficar comprovado que o problema foi causado por eles e não do todo. E como tu bem colocasse, da OAB, enquanto a gente está trabalhando, a OAB trabalha com a coletividade, ela não trabalha com pontos específicos, né? Então essa pessoa que achou que tem um prejuízo, mas aqui a gente também não pode, tem que deixar claro que não é o simples cancelamento de uma audiência que vai dar direito a essa pessoa buscar. Tem todo uma situação em volta, né? Isso eu até coloco aqui para evitar que muitas pessoas acabem já abarrotando os escritórios dos colegas, dizendo: ah, porque cancelaram minha audiência, eu tenho direito, porque eu ouvi lá na rádio. Não, não é assim, né? Cada caso é um caso, cada caso tem que ser analisado, e sim, se essa pessoa teve o direito, ela vai buscar o seu direito contra o Poder Judiciário. Não quer dizer que ela vá ganhar, porque é um processo comum, vai demandar provas, vai demandar de uma decisão judicial e assim como um processo qualquer, né?
Certo, doutor Eliange, para quem nos ouve agora, é importante também que nós orientemos essas pessoas que estão pensando em procurar o serviço dos advogados nesse momento. A recomendação é que elas esperem um pouco mais para que o sistema volte ao normal, os advogados conseguem ingressar com esses novos processos no sistema. Qual é que é a orientação que se dá para essas pessoas que têm uma demanda a ser apresentada nos tribunais?
Na verdade, existem algumas situações que devem ser observadas. Um processo novo que não tem relação com essa questão do problema no sistema, as pessoas podem procurar os advogados, enfim, que o advogado ele vai, na sua particularidade, verificar a viabilidade, a possibilidade, se é uma questão urgente ou não, porque a gente sabe que o maior prejuízo quando acontece esse tipo de coisa, esse tipo de problema no sistema, são as questões urgentes. Tem coisas que não podem aguardar o sistema voltar a funcionar. Mas, enfim, o profissional ele vai saber a medida a ser tomada no caso de uma urgência. A gente acredita que logo volte a funcionar o sistema, né? Nós precisamos que isso aconteça, né? Então, em razão disso, que a própria OAB seccional e nós aqui também da subseção, a gente está buscando isso, né? Enfim, vindo aqui na rádio, informando, também fazendo esse movimento para que o tribunal se dê ainda mais conta do prejuízo que está sendo, que está acontecendo, né? Então, mas claro, e essa outra questão de um prejuízo em razão do problema do sistema é muito pontual. Cada pessoa é uma situação, né? O advogado ele vai ter a condição de verificar a possibilidade de ajuizar uma ação ou não, porque existem coisas que são resolvidas. Por exemplo, um prejuízo financeiro, né? Tem a correção monetária, tem os juros que vão correr no curso do processo em razão da parada no sistema, né? Da suspensão dos prazos, isso tudo está sendo verificado também nos processos, cada caso, né? Então, são questões pontuais que o profissional, que a parte que procurar o profissional vai verificar se existe ou não a possibilidade, se é viável ou não, se vale a pena ou não também, ou então aguardar a retomada aí da tramitação normal dos processos.
Tá certo, então não é que esteja interrompido completamente. Há essa instabilidade, mas as pessoas que ainda tiverem demandas a apresentar são orientadas a procurar o seu profissional, o advogado, para entender mais sobre o processo e como que ele pode andar. Muito obrigado, doutora Liange. Ficamos à disposição, então. Seja sempre bem-vindo aos estúdios da Tua Rádio Cacique.
Obrigada, Ricardo. Obrigada, o doutor Dante aqui, que nos ladeou aqui nessa entrevista. A gente espera que a normalização do sistema seja feita tão logo, né? Porque, na verdade, existem muitos prejuízos financeiros, morais e de trabalho, enfim, dos advogados, né? Então, a gente aguarda uma posição do tribunal para que tudo isso seja resolvido e a gente consiga trabalhar normalmente.
Muito obrigado. Doutor Dante, também obrigado pela sua participação aqui conosco. E vamos aguardar aí esse posicionamento do Tribunal de Justiça e, quem sabe, né, a retomada desse andamento normal dos processos já nos próximos dias. A rádio também fica à disposição.
Obrigado, Ricardo. Obrigado à colega Liange, que nos ladeou aqui também. Realmente a gente espera uma nova manifestação então do tribunal com mais clareza para que diga o que de fato está acontecendo e que ache subsídios para que venha a normalização. E a advocacia, na verdade, ela está sangrando há muito tempo, né, Ricardo? E muito obrigado à rádio por disponibilizar esse tempo e esse espaço, porque não é de hoje que a gente vem aqui falar sobre essas situações. A gente já veio lá em 2019, falar da greve do judiciário. Depois, em março de 2020, o coronavírus, a pandemia. Depois, a suspensão desses prazos. Depois, o ataque hacker. Ou seja, faz mais de 2 anos e 6 meses que a advocacia não consegue trabalhar normalmente. E lembrem-se, a advocacia não recebe todo final de mês aquele valor garantido. Ela tem que buscar o seu sustento. E uma vez inviabilizado pelo Tribunal de Justiça, fica prejudicada sim. E isso que a gente busca, porque a normalização dos trabalhos normaliza a vida dos advogados.
Muito obrigado, então, doutor Dante Dal Castelli Neto, presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, subseção de Lagoa Vermelha, e a secretária-geral da OAB, também aqui do município, doutora Liange Ortiz Mendes, que hoje falaram sobre esses problemas detectados no sistema TEMES, que causam instabilidade e prejuízo para as partes envolvidas nos processos e também para os advogados que dependem do andamento desses processos. Agora 11 horas e 36 minutos, tem intervalo que é rápido, nós voltamos daqui a pouco com as promoções e informações lá do Banco da Família.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.